devida ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. E vamos então prosseguir com três intervenções. Eu agora vou ter que ser muito disciplinada e, por extensão, os comunicantes também. Porque temos mesmo que encerrar esta sessão às 17h15 para um debate final e curto, o que é praticamente impossível, porque eu nem sei bem que horas são 16h44, bom, aquilo que está previsto para cada uma das intervenções é os 15 minutos e, portanto, esses naturalmente vamos respeitá-los. Sr. Professor Álvaro Ferreira da Silva, por favor, apresentando uma comunicação. O Sr. Professor é da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e faz, em colaboração com a Dra. Luciana Amaral, uma intervenção dedicada, ou tendo por temática, à economia portuguesa na Primeira República. Muito obrigada por esta participação, que é um contributo inestimável. Por favor, os 15 minutos.
Eu é que agradeço a participação nesta conferência. Esta comunicação, como foi referido, é da autoria, de uma coautoria minha com o meu colega Luciano Amaral. Eu vou tentar, certamente, cumprir os 15 minutos e vou estruturar esta comunicação seguindo estes objetivos. Em primeiro lugar, procurar caracterizar qual é o quadro com que a economia portuguesa se debate em 1910, na entrada da República. Depois, procurar conhecer qual é o impacto da Primeira Guerra, no sentido em que a Primeira Guerra foi o choque externo que, de alguma forma, marcou a vida da Primeira República durante os seus anos de existência. Um quarto objetivo é conhecer como é que se insere a experiência portuguesa no quadro das experiências portuguesas durante o imediato pós-guerra e depois, o último ponto, qual o impacto económico das políticas de estabilização financeira de 22 a 24. Daí que a agenda, enfim, desta intervenção segue basicamente aquilo que é enunciado como objetivos. E passaria de imediato, muito rapidamente, a enunciar aquilo que são os elementos fundamentais do quadro da economia portuguesa durante, no início do século XX, e que, de algum modo, marcam o início do próprio regime republicano. Em primeiro lugar, há um aspecto que eu gostaria de realçar, que gostaríamos de realçar, que tem a ver com o facto do quadro institucional, nomeadamente em termos das instituições económicas, do regime de propriedade, regime financeiro, é herdado das grandes reformas da monarquia constitucional, ou seja, é um quadro que foi estabelecido, sobretudo após os meados do século XIX, e que estrutura aquilo que é o início de um novo regime, do regime republicano. Um segundo aspecto que é por demais evidente, e eu vou rapidamente passar por estes temas de relembrar aquilo que são elementos essenciais da estrutura da economia portuguesa durante este período, é o caráter de pobreza que caracteriza o país durante este período. Ou seja, o nível do rendimento per capita durante este período é de cerca de um terço das nações mais desenvolvidas, é o país mais pobre da Europa Ocidental, um dos países mais pobres da Europa no início do século XX. Este atraso relativo da economia portuguesa tem uma correspondência em termos da sua estrutura económica, ou seja, quando olhamos para a estrutura da atividade económica, para a estrutura do emprego, é de realçar o facto de 60% da população ativa, cerca de 60% da população ativa, em 1911, ter como emprego a atividade agrícola e com uma taxa de urbanização que é consentânea com esta ruralidade da estrutura económica. Finalmente, algo que marca o início do regime republicano é o quadro financeiro que está esboçado no último ponto deste slide. Crónico déficit das contas públicas, dívida elevada, reduzida a elasticidade das receitas e, a partir da crise financeira de 91-92, a impossibilidade de recurso ao crédito externo. A guerra tem um impacto económico que nós podemos observar a dois níveis. Por um lado, tem um impacto obviamente negativo, ou seja, é marcada por crises de escassez, nomeadamente de escassez de bens alimentares, o caso mais evidente é o caso dos cereais. É também marcada pela dificuldade de importação, quer de bens energéticos, nomeadamente de carvão, quer de bens de capital, maquinaria, quer de alguns bens intermediários importantes para as atividades industriais. Durante este período, e ainda como aspecto negativo, há uma quebra da atividade económica, ou seja, entre 14 e 18, o PIB terá reduzido numa taxa média anual de 1,6 ao ano. Por outro lado, e digamos que este é o pendor neste quadro marcadamente negativo, alguns elementos que realçam algumas características positivas da economia portuguesa, do impacto económico da guerra na economia portuguesa durante o período. O primeiro aspecto tem a ver com o facto da desorganização dos circuitos comerciais associada à situação de guerra ter uma implicação em termos de proteção implícita da indústria portuguesa, o que leva ao desenvolvimento de alguns setores muito particulares da indústria portuguesa. O setor químico é talvez aquele que oferece a maior novidade do período, mas também a metalomecânica, a indústria metalúrgica, os próprios têxteis vêm a sua posição reforçada no mercado interno. Por sua vez, a indústria conserveira, que era uma indústria particularmente adaptada ao consumo do tempo de guerra, e aqui pensamos não apenas no consumo por parte dos exércitos deslocados em situação de no teatro de guerra, mas também pela própria população civil, vê também novas oportunidades de crescimento durante o período que vai de 14 a 18. Um outro aspecto que é um pouco mais do que hipótese, é o facto de se ter assistido durante este período, não apenas durante o período da guerra, mas o período imediatamente subsequente ao final do conflito, à consolidação de grupos empresariais pré-existentes à Primeira Guerra Mundial e também ao crescimento, ao nascimento de alguns grupos empresariais novos. A Primeira Guerra Mundial e a situação da Primeira República é sobretudo conhecida pelo impacto financeiro. Neste slide eu procuro não apenas estabelecer o quadro essencial, conhecido, daquilo que é o impacto financeiro da Primeira Guerra Mundial, também ilustrado por aquilo que é a evolução das principais variáveis que nos dão os elementos da evolução e do impacto da guerra na situação financeira portuguesa. Naturalmente que a primeira variável a ser afetada pelo conflito militar e pela participação de Portugal no conflito militar é o acréscimo das despesas militares. As despesas militares crescem entre 1914 e o ano em que atingem o cume do seu peso na estrutura do orçamento do Estado, crescem 10,5 pontos percentuais do PIB. As despesas sociais, ou seja, a intervenção do Estado, quer no mercado dos preços de pão, dos transportes, quer, por outro lado, em medidas de assistência social aos soldados e suas famílias, é um outro elemento que sustenta o acréscimo das despesas durante este período. Mais importante do que o acréscimo das despesas é a crise fiscal, sobretudo a crise fiscal que é nítida a partir de 1916, ou seja, quando nós olhamos para o ano de 1916, que está aqui, a linha, a série azul é a série das receitas, detecta-se o impacto da quebra das receitas efetivas do Estado, aqui não são apenas as receitas fiscais, a quebra das receitas efetivas do Estado desde 1916 até ao início dos anos 20, de um declive bastante pronunciado. Ou seja, o déficit público, o aumento do déficit público, que é na ordem dos 6,7% durante o período da guerra, 1914 e 1918, 6,7% do PIB, e na ordem dos perto de 9% entre 1919 e 1923, é não apenas causado pelo acréscimo das despesas já referido, mas sobretudo pelo impacto desta crise fiscal. Para obviar alguma perda de tempo, enfim, algum tempo que vou demorar a explicar quais são os contornos desta crise fiscal, eu iria passar para a frente, sobretudo salientando que o financiamento do déficit público durante este período é, sobretudo, efetuado a partir da contração de dívida junto ao Banco de Portugal, emissão de moeda e consequente efeito naquilo que são as variáveis de evolução, quer monetária, quer de evolução dos preços, quer, por outro lado, de relação cambial entre o escudo e, neste caso, o livro, ou seja, a relação cambial da moeda portuguesa. Esta situação, como vemos, olhando para o slide anterior, esta é uma situação que apenas a partir de 23-24 sofre alguma inversão e apenas está estabilizada no que diz respeito à inflação e no que diz respeito ao valor cambial do escudo relativamente à libra a partir de 1924-1925. Qual foi o motor desta mudança? Basicamente, eu aqui destaco o governo de António Maria da Silva, embora as medidas de estabilização financeira tenham sido continuadas em 1924, mesmo depois da saída de António Maria da Silva do poder. De qualquer forma, o governo de António Maria da Silva tem algumas características fundamentais para aplicar um programa de estabilização ou medidas de estabilização financeira mais do que um programa de estabilização financeira. Em primeiro lugar, a estabilidade política, ou seja, face a governos que entre 1918, final da guerra, e 1923 tinha uma duração média de 4 anos, o governo de António Maria da Silva está no poder praticamente 2 anos. Por outro lado, há medidas de controlo, quer da instabilidade política e militar, nomeadamente as medidas que são tomadas em relação à GNR, quer, por outro lado, também, e em segundo lugar, de tentar algum apaziguamento social, nomeadamente a tentativa de negociar a reinstituição do ensino religioso, como um dos aspectos que marcam o governo de António Maria da Silva. No entanto, aquilo que nos interessa aqui são as medidas de estabilização financeira. As medidas de estabilização financeira passam, sobretudo, pelo fim do financiamento do déficit público através de pedidos de empréstimo ao Banco de Portugal, o que faz com que a emissão monetária, haja um controle da emissão monetária e também do surto inflacionista, a contratação das despesas, ou seja, aquelas despesas de manutenção de preços artificialmente baixos das subsistências, nomeadamente dos cereais, é finalizada com António Maria da Silva, alguma venda de ativos, como acréscimo das receitas, e, sobretudo, a reforma fiscal de 1922 e o aumento das receitas aduaneiras a partir de 23. A promoção da estabilidade cambial é promovida, é pretendida por António Maria da Silva, sobretudo é fomentada no governo seguinte de Álvaro de Castro. Também é de realçar que nesta altura existem algumas condições externas favoráveis. Estamos num quadro de realização da Conferência de Génova, ou seja, há o pronúncio de que a Alemanha recomeçará a pagar as reparações de guerra e, com isso, há também algumas condições favoráveis para esta política de estabilização. No entanto, ela é, sobretudo, virada para as condições políticas internas. Esse é o grande papel e, digamos, o grande contributo do governo de António Maria da Silva. O ponto seguinte é tentar enquadrar o impacto financeiro da guerra numa comparação com o quadro europeu da altura. Este é um quadro que apresenta os níveis de inflação, a evolução do índice de preços, em vários países europeus. O quadro diferencia três grupos de países, ou seja, alguns dos países que tiveram situações de hiperinflação, que são os dois, a parte superior deste quadro, depois países que tiveram uma inflação média, em alguns casos acentuada, mas sem atingir os níveis de hiperinflação da Alemanha ou da Áustria, nomeadamente, e são também países cuja inflação continuou mesmo após o final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, continuou durante a década de 20. Para além disso, há um conjunto de países com níveis de inflação mais baixos e, simultaneamente, que tiveram um controle da inflação a partir de 1920. O que é que eu gostaria de acentuar? Gostaria de acentuar que, neste segundo grupo de países, Portugal é o país com o nível de inflação mais elevado, apenas comparável ao da Finlândia, durante este período, país que tem, enfim, como é conhecido, uma situação de guerra civil logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Olhando para a depreciação cambial do escudo, e não me alongando na explicação deste quadro, o que eu gostaria de realçar, mais uma vez dividindo este grupo de países em três subgrupos, o primeiro tem a ver com os países que tiveram uma depreciação cambial de superior a 90%, ou seja, que inclui quer os países de hiperinflação, o caso da Alemanha, da Áustria, quer também o caso português. Aqui está a data do retorno ao padrão ouro, mesmo com no momento de estabilização cambial do escudo em 1925, a posição do escudo nessa data é cerca de 5,7% do valor do início da guerra. Ou seja, mesmo considerando que em 1925 há uma estabilização do câmbio do escudo relativamente à libra, de qualquer forma, não é muito distante deste nível de desvalorização cambial entre o início da guerra e a adesão efetiva ao regime de câmbios fixos. Daí que, considerando esta situação no quadro europeu, há dois elementos que é necessário tomarem em conta para compreendermos as opções que se colocavam aos governos portugueses após o final da Primeira República. Ou seja, o caminho seguido pelos diferentes governos republicanos não é muito diferente do que foi seguido em outros países europeus. Ou seja, nós temos quer políticas deflacionistas imediatas para restaurar os equilíbrios financeiros de antes da guerra, no caso da Inglaterra, quer políticas mais ou menos intensas de desvalorização da moeda e assumida a impossibilidade de regressar à paridade cambial. O que é importante notar é que isto, mais do que olhar para uma situação de boas ou más políticas, é importante analisá-lo no sentido de ser o resultado de equilíbrios internos, equilíbrios quer políticos, quer sociais internos, sobre quem pagaria os custos da guerra. Assim, no caso, eu vou terminar, no caso da Primeira República, nós temos dois períodos distintos. O primeiro período até 22-24, em que se mantém a deriva inflacionista e depreciação cambial, seguido pelo período após as medidas de estabilização financeiras iniciadas em 23 por António Maria da Silva. Os resultados económicos destes dois períodos são também interessantes para colocarmos uma visão sobre os efeitos económicos da guerra. Até 22-24 há um acentuado crescimento económico, ou seja, nós temos aquele menos 1,7% de crescimento anual médio da economia portuguesa entre 14 e 18, que é seguido por um período de forte crescimento durante a fase inflacionista após o final da Primeira Guerra Mundial e até 1923. A data que se refere a este crescimento de 3,3% por ano é entre 19 e 23. Por sua vez, após a estabilização financeira cambial, com o controle da emissão monetária e também com a estabilização da inflação, temos uma contração económica na ordem dos menos 0,13% ao ano, ou seja, contração moderada, mas que nos leva a tirar as conclusões que estão referidas no final deste slide. Ou seja, apesar dos efeitos de distorção de diferentes mercados que a inflação teve, de qualquer forma, teve alguns efeitos de manter a atividade económica e de impedir que um quadro generalizado, ou mais acentuado desemprego, como foi sentido noutros países, o caso mais evidente é o caso inglês, pudesse pesar sobre a situação política e social da Primeira República após o final da Primeira Guerra Mundial. Concluindo, procurou-se, enfim, nesta breve apresentação, colocar o caso português num quadro comparativo internacional. É esse o objetivo fundamental da última parte, da parte que nos interessa mais neste trabalho. Pensando que, tal como outros países, Portugal teve que lidar com aquilo que foi o impacto deste verdadeiro terremoto político, social, económico, que foi a Primeira Guerra Mundial. Obviamente não passou pelas dificuldades de destruição material na França ou na Bélgica. Não passou pelo impacto que tiveram as potências da Europa Central de desmembramento dos impérios. Não teve de suportar o mesmo nível de mortos e de feridos que tiveram outros países europeus. No entanto, e também obviamente que não teve igualmente de suportar um peso social organizado como quer outras democracias com um acesso mais alargado ao sufrágio universal, quer com um movimento sindical mais organizado. No entanto, Portugal defronta-se com problemas comuns a outros países europeus, ou seja, uma mobilização de cerca de 100 mil homens, com a necessidade de desmobilizar rapidamente este corpo de exército após o final da guerra, um número de vítimas entre cerca de 25 mil, entre mortos e feridos, que seria necessário encontrar compensações materiais e outras para as respectivas famílias, e um movimento sindical que, apesar de pouco importante numericamente, faz a sua participação organizada num estilo moderno a partir do período da guerra, quer nos anos finais da guerra, quer no período imediatamente pós-guerra. Ou seja, as respostas que são dadas pelos governos republicanos da altura são tentar acomodar nos equilíbrios políticos e sociais possíveis aquilo que era o impacto da Primeira Guerra Mundial. Uma última palavra para dizer que a aparente disfuncionalidade do regime republicano é apenas isso, aparente. Ou seja, podemos dizer que ela estava disseminada pela Europa durante o período quer da Primeira Guerra Mundial, quer o período imediato ao final da Primeira Guerra Mundial. Era isto que eu desejava. Acho que assustei. Peço desculpa um pouco mais do que o quarto de hora.
Muito obrigada, professor Alfredo da Silva. Muito bem. Uma contribuição, sobretudo, uma síntese muito importante para também quantificada, para, no fundo, nos permitir uma avaliação, uma síntese da avaliação do impacto da Primeira Guerra em Portugal. Doutor Daniel Alves é investigador do Instituto de História Contemporânea, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e traz-nos uma comunicação que decorre, de resto, de uma investigação longa que tem desenvolvido sobre os logistas e a política no final do século XIX, intitulada Republicanismo, um novo radicalismo. Muito obrigada, Dr. Daniel Alves. Muito gosto de tê-lo aqui connosco.
Eu tenho que agradecer o facto de a organização ter aceito este meu pequeno contributo também para as comemorações do centenário da República, e passaria então à minha exposição, que vou essencialmente ler, até porque tenho tendência para me dispersar e para me entusiasmar com estas coisas, e tendo em conta os 15 minutos como são distribuídos, tenho que me controlar. Bem, o que eu proponho aqui é um pouco um exercício até que contra mim mesmo, ou seja, porque como foi dito, há relativamente pouco tempo apresentei a minha tese de doutoramento sobre precisamente o republicanismo dos logistas de Lisboa, e o que eu venho agora aqui é tentar começar já a colocar isso em causa, ou seja, é perguntar precisamente se aquilo que se assiste nos legistas e a sua intervenção na política no final do século XIX e princípios do século XX, no fundo, basicamente até à implantação da República, é efetivamente um republicanismo ou é um novo radicalismo de que estes homens eram herdeiros já desde a primeira metade do século XIX. E assim, no final do século XIX, a pequena burguesia das cidades europeias estava sob pressão, tanto em termos económicos e sociais, numa vez que sentiu os efeitos das crises financeiras que afetaram vários Estados nesta altura, sentiu também os efeitos da progressiva regulamentação de diferentes aspectos da sua vida cidadina, da vida cidadina, e da crescente afirmação política de ambos os setores do operariado. Ao mesmo tempo, os indivíduos identificados com a pequena burguesia, e em particular os pequenos comerciantes ou lojistas, passavam por um processo de reforço da sua consciência de pertença a um grupo social com características próprias e com um papel específico na sociedade a que se associava uma paulatina alteração do seu tradicional alinhamento político. Estes vários aspectos não foram episódicos nem aleatoriamente coincidentes no tempo, antes, na minha perspectiva, devem ser entendidos como profundamente interligados. E este é, digamos assim, o quadro que normalmente a historiografia que se diga a este tema apresenta para esta fase final do século XIX, início do século XX. Efetivamente, à medida que ganhava uma consciência de grupo, sentiam que política e economicamente estava a ser posta em causa a sua tradicional posição de intermediários, como eles mesmos se designavam. Por um lado, vindo de cima, havia o perigo de uma economia mais competitiva, que estava a afetar a muito radical noção que estes homens tinham de liberdade de trabalho e de comércio que sempre tinham defendido, levando-se, neste caso, a desenvolver um sentimento de crise alimentado, por exemplo, pela constituição de monopólios, pelo aparecimento de novas formas de comércio e pela crescente fiscalização das suas atividades. Por outro lado, à medida que se desenvolviam por toda a Europa as tendências socialistas, e que as reivindicações vindas de baixo começavam a colocar em causa a sua relevância política e social, o seu alinhamento político, desta pequena burguesia começou paulatinamente a caminhar de um radicalismo de esquerda para um conservadorismo de direita na transição dos séculos XIX para o século XX. Neste quadro geral, porém, é necessário introduzir algumas matizes, e aqui o que eu proponho é um estudo comparativo destas três cidades, Lisboa, Paris e Milão, no sentido de tentar perceber, efetivamente, que nem em todo lado este percurso foi assim. Houve percursos diferenciados e, em alguns casos, não foi de todo irreversível. Não estando aqueles fatores económicos que anunciei atrás, económicos, políticos e sociais, presentes em todas estas cidades da mesma forma e com um semelhante grau de intensidade, pode-se colocar, no fundo, a hipótese de a evolução dos alinhamentos políticos dos lojistas ser igualmente dispara nestes diferentes países, nestas diferentes cidades. Nessa medida, a observação comparada do caso lisboeta com o que se passava em Paris e Milão, onde o fenómeno de aproximação entre a pequena burguesia e os políticos de direita esteve presente, terá, na minha perspectiva, a vantagem de poder problematizar e contextualizar esta visão de uma caminhada inexorável da pequena burguesia, da esquerda radical herdeira de 1848, para o conservadorismo nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Este será, no fundo, o principal objetivo desta comunicação, procurando analisar, sempre que possível, uma perspectiva comparada, o que foi o percurso dos lojistas de Lisboa em direção ao republicanismo e tentando questionar se este não terá resultado, no fundo, de um aprofundamento da noção de radicalismo que sempre esteve ligada aos homens do pequeno comércio. Para isso, vou começar primeiro por apresentar de forma telegráfica, porque assim tem de ser, tenho aqui um conjunto de rabiscos, coisas que tive que arriscar, porque efetivamente não havia tempo para falar tudo o que eu tinha aqui. O texto começou por ter 32 páginas, agora está reduzido a muito menos que isso, felizmente. Mas apresentar de forma telegráfica uma caracterização socioeconómica destes homens, destes lojistas, nestas três cidades. O quadro recessivo atrás apontado tinha conduzido, especialmente em Lisboa, a um aumento de falências, de espaço e deslocalização de lojas na última década do século XIX e à diminuição, inclusive, do número de licenças que eram pedidas à Câmara Municipal para a abertura dos estabelecimentos comerciais. Mas não era, no essencial, muito diferente da conjuntura económica que estava a afetar os lojistas de outras cidades europeias, como é o caso de Paris e Milão, que na viragem do século estavam também a ser afetadas por uma percentagem elevada de falências e despaços. No fundo, as características socioeconómicas e a própria distribuição geográfica dos lojistas nas cidades, nestas três cidades, também não diferiam de forma significativa. É certo que o tamanho das cidades era diferente. Milão e Lisboa aproximavam-se muito, mas Paris era claramente muito maior nesta altura. Mas, efetivamente, havia aqui algumas semelhanças nesta distribuição e caracterização dos lojistas. Milão, por exemplo, era uma cidade onde preponderavam os estabelecimentos de géneros alimentares e bebidas, havendo aqui uma equivalência quase direta com o que se passava em Lisboa, podemos caracterizar como uma cidade de tavernas e mercearias, que em conjunto representavam quase mais de um terço do total de lojas existentes na cidade nos finais da monarquia. Com Paris, para além do grande número de mercearios que também aí existiam, Lisboa partilhava igualmente, se bem que numa escala mais modesta, como é óbvio, uma renovação urbanística e um crescimento demográfico quase explosivo, nestas duas últimas décadas da monarquia, que estava a levar a uma reorganização geográfica dos negócios pela cidade, com as lojas de produtos de luxo e de roupas, por exemplo, a tomarem paulatinamente conta do coração mais comercial das cidades, e as mercearias a sofrer um processo de afastamento do centro, em boa medida ligado à expansão demográfica das cidades para novos eixos. Nas três cidades, outro pormenor que era comum, o corpo do comércio de retalho era representado por um movimento associativo muito dinâmico, que estava a facilitar a integração destes indivíduos na sociedade e na política, e a ajudar na construção daquilo que era a sua imagem identitária e de pertença a um grupo ou uma classe, como eles já se designavam, independente, nesta altura. Havia, contudo, um fator que diferenciava Lisboa destas duas outras cidades, destas congêneres de Paris e Milão. Nestas duas últimas, o pequeno comércio, aproveitando o desenvolvimento industrial e urbano de finais do século XIX, estava a crescer a um ritmo muito superior àquele que era o crescimento da população nestas cidades. O que significava, a curto prazo, e era o que estava efetivamente a acontecer nestas duas décadas de viragem de século, significava que o estímulo deste crescimento demográfico estava a levar a uma situação de superabundância de lojas, a um excesso de concorrência e às consequentes perspectiva de análise de crise que os próprios lojistas faziam do seu posicionamento económico. Contudo, o evoluir do fenómeno em Lisboa era claramente diferente, pois apesar do número de lojas estar a subir nos primeiros anos do século XX, e há dados para isso, o ritmo de crescimento correspondia a cerca de metade do da população, ou seja, era uma tendência completamente oposta. O que permitiu um ganho médio de clientela, se analisarmos aqui o número de habitantes por loja, entre o início do período estudado e o final, um ganho de clientela de cerca de 36% entre 1890 e 1910. Ou seja, isto significa que, ao contrário do que ocorria em França e na Itália, pelo menos naquelas duas cidades, para ser mais específico, em Paris e em Milão, o lojista de Lisboa, que tinha conseguido superar a crise económica e financeira dos anos 90, via na primeira década do século, aparentemente, o seu negócio crescer de ano para ano. É óbvio que estamos a falar aqui de tendências gerais, isto não acontecia com todos, como é óbvio, continuaram algumas falências, é natural. Enquanto o pequeno comércio das outras duas cidades sentia precisamente o oposto, ou seja, a tendência era de cada vez ver a luz a diminuir no fundo do túnel. É importante realçar este aspecto, porque ele vai ajudar-me a perceber, no fundo, aquilo que é uma das explicações Na tese apresento algumas, aqui não posso expor todas, o tempo é limitado. Daquilo que à primeira vista parece ser um percurso de alinhamento político divergente entre os logistas de Lisboa e aquilo que vai ser o mesmo percurso para os logistas de Paris e Milão. Não sentiriam, no fundo, os logistas de Lisboa não sentiriam esta pressão económica e ao não sentir isso, ficavam com o campo livre para remeter o seu ressentimento social para uma justificação política, ou seja, para verem em fatores políticos algum do seu ressentimento social e que era característico tanto cá como lá fora. Ora bem, apesar desta caminhada para a direita destacada na historiografia, não é possível classificar esta pequena burguesia como um todo e principalmente como um conjunto de indivíduos conservadores que se estavam a adaptar ao novo ambiente político da Europa. Antes devem ser vistos como uma gente pragmática que, nesta aproximação ao espectro, à direita do espectro político, encontrava uma forma de protestar contra um sistema parlamentar que eles consideravam o estava a colocar à margem da política e de protestar também contra o crescimento das atividades financeiras e comerciais de grande escala que entendiam estava a ameaçar a sua independência económica. No fundo, esta perspectiva equivale a afirmar que os logistas não abandonavam aquilo que tinha sido a sua matriz radical, como era claramente visível em Paris, por exemplo, onde defendiam os referendos, a autonomia local, o imposto sobre o rendimento, ou mesmo a nacionalização dos monopólios naturais, mas, apesar de tudo, no final do século XIX, sendo afetados pela crise económica e pela pressão que vinha de um movimento socialista dinâmico nestas cidades, isso não impedia que eles demonstrassem, efetivamente, algumas tendências antimodernistas, como eram, por exemplo, os ataques aos grandes armazéns, aos estrangeiros e aos judeus, por exemplo, como aconteceu no caso de Paris, especificamente. No fundo, estes três componentes acabavam por ser bodes expiatórios, que eram não tão só uma forma de defesa contra o que verdadeiramente estava a afetar o seu modo de vida e de trabalho, que era, no fundo, a transformação económica e urbana da conjuntura de transição de século. Em Lisboa, pelo contrário, os logistas não pareciam demonstrar o mesmo tipo de ansiedades e ressentimentos voltados para estes grandes armazéns, para os fatores económicos e sociais da crise, porque, em grande medida porque não tinham o perigo socialista à espreita. O movimento socialista em Portugal, até pelo menos ao início da República, era claramente débil, não assustava, muito menos se sentiam incomodados por estrangeiros ou judeus. Mesmo as novas formas de comércio pouca relevância tinham ainda. Os grandes armazéns e as cooperativas de consumo, que eram profundamente odiadas pelos lojistas de Paris e Milão, eram pouco mais que insignificantes no conjunto daquilo que eram os cerca de 10 mil lojistas que populavam a capital portuguesa. Contudo, à falta destes bodes expiatórios, como eu aqui lhes chamei, o radicalismo dos pequenos comerciantes lisboetas, também preocupados com os monopólios ou com a fraca autonomia municipal, entre outros temas, acabou por ser enquadrado pelo discurso de propaganda dos republicanos, fazendo com que o alvo do seu ressentimento não se virasse contra fatores económicos e sociais, mas sim contra os políticos monárquicos e, em última análise, contra a monarquia. O que parece ter afetado a caminhada dos logistas parisienses para a direita não foi, nesta perspectiva, tanto uma alteração profunda do seu modo de pensar, o qual, apesar de tudo, segundo os especialistas que estudaram esta temática em Paris, se manteve notavelmente estável, mas sim uma modificação do contexto político em que eles se inseriam no final do século XIX, princípios do século XX. O reforço do socialismo militante, os ataques à propriedade, mesmo à pequena propriedade como era a sua, do pequeno lojista, eram agora um forte obstáculo à manutenção de alianças com a esquerda que tinham sido tradicionais até esta altura. A pressão dos grandes negócios, por outro lado, fortemente ancorados no Parlamento e defendidos pelos políticos liberais, e a crescente preocupação destes com a questão social, também não deixava margem de manobra para uma associação entre o pequeno comércio e o liberalismo económico e político. Assim, tendo em conta uma visão muito particular da sociedade que os lojistas defendiam, na qual os pequenos proprietários, os que estavam no meio, como eles se definiam, desempenhavam um papel fundamental no equilíbrio social, estes acabaram por se sentir cercados. Já? Fantástico. Por se sentir cercados, frustrados e excluídos. Vou tentar concluir agora. E a direita radical para estes homens oferecia a melhor alternativa, com um discurso que apostava na utopia de uma nação construída e governada por pequenos proprietários. Ora, em Portugal, o republicanismo defendia, em parte, bandeiras semelhantes. Fernando Catroga afirma, por exemplo, que o programa republicano de 1891 continuava a defender os interesses dos pequenos produtores e comerciantes. No fundo, pretendia construir uma nação baseada nesta pequena propriedade, nestes pequenos interesses. Contudo, o programa, então publicado, mais do que defender isso, efetivamente representou um reforço muito significativo de uma política de agrado aos pequenos comerciantes. Não quero com isto dizer, como é óbvio, afirmar que os republicanos tivessem elaborado o programa de 1891 a pensar exclusivamente nos lojistas. Contudo, pela análise que foi possível fazer entre o discurso dos lojistas e os vários programas republicanos, é notório o fluxo bidirecional, a influência recíproca entre promessas dos republicanos e reivindicações dos lojistas, que resultou muito provavelmente do facto destes últimos serem também, ao mesmo tempo, oradores e público de uma propaganda que estava a ganhar forma e consistência. E vou dar aqui uns saltos para terminar. Vou procurar concluir, então. Contudo, a ligação entre lojistas e Partido Republicano não pode ser explicada apenas pela confluência entre a defesa dos interesses de classe e o programa do republicanismo. Num aspecto, os lojistas de Lisboa estavam claramente a par do que era comum entre os seus colegas europeus. Lá, como cá, as ideias de independência e propriedade, centrais na definição do papel do lojista na sociedade, eram acolhidas de forma apaixonada e eram frequentemente defendidas, tendo em conta mais a possível devastação de que poderiam ser alvos por parte de ricos e poderosos do que qualquer ameaça colocada pelos que não eram proprietários. Nestas ideias está subjacente a visão de que uma pequena burguesia portuguesa, estes lojistas de Lisboa, sempre esteve mais convencida de que era efetivamente ameaçada pelos privilégios, pela corrupção, pelos monopólios dos ricos e poderosos, do que pelo socialismo da classe trabalhadora. Foi precisamente esta posição, enraizada no pequeno comércio lisboeta e perceptível no seu discurso durante a crise de 1890, que o impulsionou para uma identificação cada vez maior com os republicanos e a sua propaganda de denúncia de escândalos da monarquia. Os lojistas, uma gente orgulhosa e ferozmente independente, ressentiam-se da preponderância de uma oligarquia reinante que frustrava as suas ambições sociais, tornando ainda mais atrativo desta forma o discurso moralizador e igualitário do republicanismo. E com isto
termino. Muito bem. Muito obrigada, professora Daniela Alves. A doutora Teresa Nunes é doutoranda precisamente sobre uma temática, ou incidindo sobre uma temática acerca da qual também contribui para este colóquio e desde já o nosso agradecimento e o interesse para a sua comunicação dedicada precisamente ao pensamento económico e ao ideário republicano de Ezequiel de Campos. Muito obrigada.
Muito obrigada eu pela possibilidade de participar e para não perder tempo. A comunicação em apreço diz respeito à ideia da República em Ezequiel de Campos, por um período entre 1910 e 1914, concretamente. Eu, para não perder muito tempo, vou ler rapidamente. Nascido em Beiris, uma das regiões assoladas pelo crescente fluxo migratório registado em Portugal a partir da segunda metade do século XIX, Ezequiel de Campos viria a secundar parcialmente o exemplo de muitos dos seus conterrâneos, não sem antes concluir a formação em Engenharia Civil e de Minas na Academia Politécnica do Porto em 1898. No ano seguinte embarcava para a província de São Tomé e Príncipe, onde se manteria nos 10 anos subsequentes, com saídas esporádicas. Nesse arquipélago, como quadro da repartição das obras públicas provinciais até 1902 e engenheiro ao serviço das grandes roças santomenses, acumularia uma experiência profissional basilar na cimentação das suas convicções políticas e ideológicas. Confrontado com a realidade santomense paradoxal, repartida entre a prosperidade gerada pelo setor primário, afeta à economia de plantação e caracterizado por um nível considerado de exposição ao mercado externo, mas também pelas insuficiências sucessivas nos domínios demográfico, infraestrutural, agrícola, industrial e comercial da mesma província, Ezequiel de Campos dedicou-se à análise dos problemas económicos insulares, num contexto fortemente politizado pelos setores oposicionistas antimonárquicos, conforme se dependia da alusão de Miranda Guedes, também um funcionário dos quadros das obras públicas, à República de Doutores, constituída por António José de Almeida, Caetano Gonçalves, João de Freitas, entre outros muitos, entre os quais Ezequiel de Campos. À data da implantação da República, já Ezequiel de Campos havia sistematizado um conjunto alargado de medidas tendentes à correção das insuficiências insulares, corporizado nas propostas de fixação de contingentes demográficos, da alteração do perfil fundiário da ilha e de mudanças substantivas nas práticas agrícolas dominantes, entendidas como a base para o reforço económico provincial conseguido através do desenvolvimento da indústria e do comércio insulares, tendências irreprimíveis e subsequentes ao ímpeto desenvolvimentista primordial instaurado pelo Estado. De resto, a bem da coisa pública, o autor enverdava por uma fórmula de articulação económica intensiva entre espaços coloniais e metropolitano, e todavia também pela revisão dos tributos alfandegários a cumprir pela província, à qual reconhecia a pertinência do contacto direto com o mercado externo como o benefício de um acesso ilimitado à marinha mercante, nacional ou estrangeira, sem penalizações. Assim, em contexto santomense, o ideário ezequieliano privilegiava uma lógica desenvolvimentista assente na assunção efetiva do Estado, enquanto agente primário e primordial do desenvolvimento nacional. Uma realidade tangível, quando resultante da convergência entre o investimento criterioso dos recursos financeiros públicos a setores considerados prioritários, a partir de um diagnóstico acerca dos condicionalismos endógenos de uma área regional, contemplados a par das apetências produtivas da mesma, como de fatores exógenos, a saber, as relações económicas e comerciais entre este e os demais espaços integrantes do todo nacional, ou ainda o reconhecimento atempado dos estímulos para a procura no mercado externo, interpretados sem prejuízo da premissa incontestada sobre a valorização acrescida de produto industrial em detrimento da matéria-prima. Desta feita, a projeção externa do país, segundo Ezequiel de Campos, seria tão mais bem sucedida quanto resultante do esforço conjugado de cada uma das valências diversificadas presentes no ambiente ultramarino, no âmbito ultramarino, as quais, impulsionadas por um quadro de incrementos específicos, concorriam para o engrandecimento do todo nacional, subsidiário, direto ou indireto, do somatório das capacidades produtivas total. Assim o Estado se encontrasse provido de estruturas institucionais e competências técnicas para encerrar um ciclo de dependências múltiplas, gerado pelo modelo económico aplicado no decurso da segunda metade do século XIX, e instaurar uma nova lógica de crescimento, precedido no aproveitamento sustentado dos recursos naturais disponíveis e o escoamento externo da produção nacional, segundo as fórmulas mais valoradas. Ajustado ao contexto santomense, este raciocínio exigia do Estado uma intervenção atuante em salvaguarda das condições geoclimáticas responsáveis pela produtividade cacaueira das ilhas, como impunha um papel ativo na erradicação da insalubridade prevalecente a europeus e africanos na capital da província, causa da morte expressiva, bem assim o protagonismo da melhoria das condições de saúde e de trabalho dos contingentes africanos provenientes a esforço de Angola, imprescindíveis à economia de plantação santomense, cujo funcionamento requeria do Estado um sistema de transportes adequado às exigências do setor primário e à orografia insular. As Ilhas do Cacau, geradoras de saldos orçamentais, suscitavam ao Estado uma descentralização administrativa nos domínios das finanças, da economia e obras públicas, entre outros, concertada com a manutenção prolongada dos titulares dos cargos provinciais, nomeados em virtude da competência e conhecimento prévio do meio santomense, fatores concorrentes da criação de estruturas industriais insulares, servidas por fontes energéticas próprias e a prática possível de substituição de importações tão menos dispendiosas quanto maior a proximidade entre os consumidores santomenses e os agentes comerciais externos. Por último, o arquipélago reclamava uma atenção particular do Estado, enquanto impulsionador de um enquadramento indutor da articulação económica entre espaços económicos da soberania nacional, materializada em nova oferta industrial metropolitana, subsidiária das matérias-primas de origem colonial, cujo preço reduzido permitiria uma produção competitiva para o mercado interno, com repercussões no déficit da balança comercial portuguesa. Estas ideias, disse Kiel de Campos, divulgadas pelo próprio, tanto no arquipélago como nos jornais da capital, O Africano, O Tempo, A Luta, O Mundo, bem como na publicação de bibliografia, exortavam ainda os poderes públicos ao investimento na instrução generalizada da população santomense. E no decurso da primeira década do século XX, as concepções políticas, disse Kiel de Campos, engendravam-se entre este enquadramento, o enquadramento natural de fertilidade exuberante e abandono extremo e continuado da ilha, que era então a mais próspera do Império Português, uma experiência que em si mesmo significava a falência do projeto e das instituições monárquicas, conforme a inoperância do Estado respectivo. Por tudo isto, a República deveria corresponder em absoluto ao reverso da realidade ditada pelo constitucionalismo monárquico. Segundo Ezequiel de Campos, assumiria, por isso, um cunho simultaneamente gradualista e funcional, de eficácia medida através do cumprimento de etapas positivas por um Estado, atuante em prol do bem comum, ou seja, capaz de corrigir as debilidades estruturais da economia e proporcionar à sociedade a qualidade de vida subjacente à criação de riqueza interna e sustentável. Este entendimento, firmado nas convicções de juventude do autor enquanto estudante da Academia Politécnica do Porto e posteriormente consolidado no decurso da estada santomense, corporizava um ideal de reestruturação arraigado aos princípios orientadores consignados no Manifesto Programa do Partido Republicano Português de 1891, cujo caráter redentorista viria a ser assumido pelo autor enquanto membro da Assembleia Nacional Constituinte e mais tarde da Câmara dos Deputados, onde se manteve até maio de 1914. Representante do Círculo Eleitoral número 13, de Santo Tirso, depois de proclamado no seu Conselho Natal, Póvoa de Varzim, o desempenho parlamentar do autor caracterizou-se por uma intervenção mais ou menos assertiva em prol de um paradigma de desenvolvimento enquanto fundamento basilar do regime republicano, cuja existência e legitimidade radicavam na superação tão imediata quanto possível da crise financeira através de um projeto de ressurgimento nacional. Este, por seu turno, consubstanciava-se no percurso definido para a assunção de um estádio civilizacional superior, que o autor conotava com a República, ou seja, o culminar de um processo longo de regeneração integral do país. E assim estabelecia-se uma diferenciação essencial entre este deputado, por Santo Tirso, empenhado na construção a longo prazo de uma nova sociedade, de uma nova economia e certamente um novo homem, as fases positivas da República, e a corrente generalizada, ou generalizada entre a nova elite republicana, convencida da justa posição plena entre o regime surgido na esteira da Revolução de Outubro de 1910 e a alternativa apresentada pela propaganda no decurso da oposição à monarquia, ou seja, a República. Deste desfazamento entre República implantada para uns ou implantada para outros, como era o caso de Ezequiel de Campos, resultariam as tentativas ezequielianas de prosseguir a tarefa revolucionária a outros níveis, os estruturais, como o perfil agrário do país, a oferta agrícola gerada internamente, o fortalecimento da demografia, as condições favoráveis ao progresso do setor secundário, a diversificação das apetências produtivas do país em áreas como a pesca ou o turismo, corporizadas em projetos de lei apresentados sucessivamente à análise da Câmara dos Deputados. Não seria fruto do acaso a estreia parlamentar do autor com uma iniciativa sobre a utilização dos incultos, preconizada ainda durante a vigência da Assembleia Nacional Constituinte, um período de exceção compatível com a excepcionalidade dos instrumentos propostos, a saber, o arrolamento dos terrenos baldios e incultos, a incorporação respectiva no domínio público para posterior redistribuição parcelada entre famílias de colonos oriundos do Norte, na sequência de um processo de ordenamento territorial a preconizar pelo Ministério do Fomento, em prol também do aproveitamento hídrico dos recursos disponíveis nas áreas de hidráulica, transporte e produção energética. No limite, a proposta de julho de 1911 aprestava-se a um alcance alargado, o de orientar a política económica do setor orientar a política económica no ciclo instaurado com a chegada dos republicanos ao poder, através da assunção de um setor primário como predominante, conforme o seu contributo na balança comercial ou o número de indivíduos, por exemplo, e basilar para o progresso futuro integrado, resultante de matérias-primas e energias abundantes e custo reduzido, essenciais para a eficácia da indústria nacional, da qual dependia a possibilidade de fornecimento interno de parte considerável da importação portuguesa. Difícil.
Doutora, assim claro. Obrigada. Ezequiel de Campos continua a ser um personagem que precisa, de facto, de muitos trabalhos e que penso que nos entusiasma a todos. Temos muito pouco tempo, nós temos o compromisso de encerrar esta sessão atempadamente. Por favor, questões que queiram colocar. O público está silencioso. Bom, a mim resta-me agradecer muitíssimo por esta prestigiosíssima colaboração, antes de mais ao professor Álvaro da Silva, uma síntese que nos será a todos muito útil sobre o impacto, sobretudo, da Primeira Guerra na República, com dados que naturalmente são elucidativos e que nos serão muito úteis. O Dr. Daniel Alves apresentou-nos uma comunicação com conteúdos muito importantes que decorre de uma investigação muito séria, muito desenvolvida e muito intensa que tem levado a cabo nos últimos anos e que agora será a estampa, desejamos todos muito em breve. Doutora Teresa Nunes, muito obrigada. Esperemos que o seu trabalho também em torno de Ezequiel de Campos nos seja disponibilizado a todos e desde já a sua comunicação. Muito obrigada a todos. Amanhã continuamos em trabalhos. Muito boa tarde.